Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Esta quinta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre um dos temas que mais debate tem suscitado nos últimos dias, a vacinação contra a Covid-19 dos mais novos. Assim, para discutir o tema, convidámos para se juntarem às manhãs 360 Alberto Caldas Afonso, pediatra e diretor do Centro Materno Infantil do Norte, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, e também Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. A moderação é do Paulo Ferreira e do Júlio Magalhães. Paulo.
Bom dia, bem-vindos todos. Jorge Amil Dias só vai estar connosco neste explicador na segunda metade, portanto vamos esperar por ele. E por outro lado também Miguel Prudêncio vai ter que sair um pouco mais cedo, portanto vai ser uma gestão de tempo aqui da vossa participação mais rigorosa do nosso lado, mas a decisão está tomada. A Direção-Geral de Saúde deu então luz verde à vacinação das crianças abaixo dos 12 anos. Miguel Prudêncio, começando por si, até para depois cumprir os seus compromissos, pergunto-lhe se esta decisão da DGS é de facto a que faz mais sentido e se está bem sustentada.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Esta decisão da DGS está sustentada naquilo que são os números de casos de infecção em crianças nesta faixa etária que conduziram a internamentos hospitalares e a internamentos em cuidados intensivos. E esses números indicam, tal como nós já sabíamos, que os casos graves de doença nestas crianças não são frequentes, mas também não são inexistentes. E, portanto, existem algumas crianças, sobretudo as que têm comorbilidades, mas não apenas as que têm comorbilidades, que efetivamente correm o risco de desenvolver formas de doença que requerem hospitalização e, em alguns casos, felizmente ainda mais raros, necessitar de cuidados intensivos. E, portanto, perante esta realidade, a DGS vem recomendar a vacinação destas crianças com o objetivo, claro, de reduzir ainda mais e proteger ainda mais estas crianças de um risco que já não é felizmente elevado, mas que pode ser ainda mais diminuído através da vacinação, e desta forma justifica-se a vacinação das crianças nesta faixa etária.
E acha que o facto de termos esses números e esses dados que acabou de elencar deve orientar em termos logísticos, dando prioridade de facto às crianças que têm essas comorbilidades?
Sem dúvida. De resto, isso foi também a indicação do Centro Europeu de Controlo de Doenças no seu comunicado há uns dias atrás, e também a própria DGS vem dar prioridade às crianças com comorbilidades, porque os números indicam que realmente são principalmente essas crianças que correm um risco de necessitar de hospitalização e de ter complicações da Covid-19. Portanto, desta forma, a mim parece-me claríssimo que a prioridade deve ser efetivamente dada a crianças com essas comorbilidades, sendo que o restante desse grupo etário, portanto as crianças saudáveis nesse grupo etário, também beneficia da vacinação, mas obviamente que as crianças com um risco maior devem ser priorizadas.
Muito bem. Alberto Caldas Afonso, bem-vindo também, pediatra, diretor do Centro Materno-Infantil do Norte. Pedi-lhe também que olhasse para esta decisão da DGS, para a forma como está sustentada e, no fundo, para este equilíbrio entre custos e benefícios, se quisermos.
Muito bom dia e obrigado pelo convite. Nós temos tido oportunidade de falar sobre esta matéria. Obviamente que a decisão técnica é uma decisão que é uma decisão, do nosso ponto de vista, baseada nas evidências, nas fortes evidências científicas, robustas evidências científicas. Aliás, se reparar, e andamos 3 meses atrás, quando foi para os 12, aos 18 anos, foi a mesma história. Já na altura nós, porque acompanhamos, é a nossa obrigação, porque temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos o centro, conjuntamente com o Hospital Dona Estefânia, que mais segue estas crianças, que mais interna estas crianças, que mais interna as crianças, mesmo em níveis de cuidados intensivos. Portanto, temos uma responsabilidade muito grande. Estamos no terreno e, portanto, temos experiência sobre isso, o que nos obriga a estar super atentos, a fazer o network com os colegas de outros países, com os mesmos tipos de responsabilidades. Portanto, conhecíamos bem do que é aquilo que estávamos a falar. E já nessa altura dizíamos, e eu disse, tenho a oportunidade de dizer, é fácil de constatar isso, que para o fim do ano, aquilo que eu esperava naquele momento era que isto ia acontecer, porque a evolução era muito nesse sentido. A vacina
Alberto,
é segura,
Alberto Carlos Afonso. Desculpe lá, só então, acha que a Europa e o país, e Portugal e a Europa acordaram tarde para isto? Não, podia ter sido mais cedo,
não,
ou veio no momento certo?
Não, veio no momento certo. Não, já, o previsível era que fosse nesta altura, porque os estudos é importante para as agências de medicamento, quer europeias, quer dos Estados Unidos, que faz o reconhecimento, tinham que ter o dossiê completo e tinham que ter toda a informação para poder tomar a decisão. Mas lembro que em julho, já a Sociedade Americana de Pediatria, muito preocupada com aquilo que antevia, pedia que a agência americana, o mais rápido possível, mal tivesse o dossiê, para se pronunciar sobre ele, porque isto era mais previsível. E, contrariamente àquilo que muitas pessoas que têm opinado, que não estão no terreno, que não veem os doentes, que não têm responsabilidade pelos doentes, tentarem desinformar, criar instabilidade nas famílias, é que é, do meu ponto de vista, lamentável. Felizmente, como também vimos, a partir dos 12 anos, as famílias são responsáveis, sabem o que é o melhor para os seus filhos, não tenho dúvida nenhuma que é o que vai acontecer agora. Nós todos os dias somos contactados pelas famílias, quando é que vai ser possível, como é que acha que isto vai começar. Nós queremos ter a nossa ceia de Natal tranquilamente, venham cá os avós para estar em casa tranquilamente, mas acima de tudo, e os dados são muito objetivos. Até este momento, na última semana, tivemos 450 casos de crianças positivas. Nós, até este momento, tivemos 68 mil crianças infectadas, 220 hospitalizações, 21 em cuidados intensivos. E se nós estimarmos que das 640 mil crianças que estão nesta faixa etária, cerca de metade já foi positiva para a doença, ainda temos 300 mil, e com esta incidência vai andar um número ainda muito acrescido de hospitalizações e de internamentos e cuidados intensivos. Portanto, as vantagens para as crianças diretas, só pela doença em si, são inquestionáveis. Depois temos certo. Também vantagens diretas pelas questões daquilo que muitas vezes é menos falado, que são os riscos indiretos, que é a questão do aproveitamento escolar, da escolaridade destas crianças, que tem sido muito interrompida ao longo destes 2 anos. Isto vai ter custos, seguramente. Aquilo que nós assistimos, nós temos a maior urgência metropolitana do país, aquilo que nós assistimos, situações que são perfeitamente atípicas em termos de incidência, de perturbações de natureza mental, de depressão, de ansiedade, nesta faixa etária, e tudo isto está associado à infecção pelo Covid e àquilo que está relacionado com a infecção pelo Covid, ou seja, há vantagens claramente diretas. E, portanto, virem com outros tipos de argumentos, não faz sentido nenhum.
Muito bem. Miguel Prudêncio, como disse agora Carlos Afonso, há cerca de 40% das crianças já terão tido Covid. Isto não retira, de qualquer modo, importância a esta decisão?
De maneira nenhuma. Eu, de resto, concordo com tudo o que foi dito na intervenção anterior. E, efetivamente, o facto de terem havido essa percentagem de crianças que já esteve infectada significa que, como eu dizia há pouco, felizmente, o número de casos graves da doença a requererem hospitalização ou internamento em cuidados intensivos é baixo, mas, tal como eu também disse, não é nulo. E se nós podemos reduzir ainda mais um risco que já não é elevado e proteger algumas crianças que, inevitavelmente, seguindo a lógica dos números e da estatística, inevitavelmente aquilo que é estimado é que, se de 300 mil crianças que ainda não tenham contactado com o vírus, que venham a contactar, isto pode conduzir, segundo os números da própria DGS, 600 a 900 hospitalizações, das quais 10% podem vir a necessitar de cuidados intensivos. E, portanto, é um número ainda apreciável de crianças que estão em risco, risco esse que pode ser minimizado. E, portanto, perante a possibilidade de minimizar esse risco, eu julgo que a vacinação está justificada pelos próprios números e pela realidade do terreno, tal como foi tão claramente explicada na intervenção anterior.
Miguel Prudêncio, se tiver alguma razão com essa evidência toda para que a DGS não divulgue os pareceres técnicos que estiveram na base desta decisão?
Eu, a minha opinião pessoal sobre esse assunto é que esses pareceres deviam de ser divulgados e deviam de ser divulgados o quanto antes, precisamente porque eles, com toda a certeza, contêm por escrito aquela informação que, entretanto, tem sido divulgada. Nós ouvimos a entrevista, por exemplo, do professor Manuel Carmo Gomes na RTP há dois dias, em que ele apresentou alguns destes números de que estamos a falar. Eu estou em crer que esses números estão vertidos no parecer e no relatório das autoridades e, portanto, acho que havia todo o interesse em divulgar esse parecer, em divulgar esse relatório, na medida em que ele, com certeza, virá clarificar algumas dúvidas que, porventura, ainda possam subsistir em algumas pessoas, e julgo que é o tipo de informação que faz sentido que seja partilhada, como de resto acontece na generalidade dos países, e, portanto, sendo um parecer técnico, ainda que não vinculativo, eu julgo que é de todo o interesse que ele seja do conhecimento de todos.
É muito clara essa posição. Miguel Prudêncio, aproveito para despedir de si, vai ter que sair por compromissos, agradeço-lhe a presença neste explicador.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, temos já connosco também Jorge Amil Dias, que é presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, esteve a partir de agora disponível. Jorge Amil Dias, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Começava por lhe pedir uma apreciação genérica da pertinência da decisão da Direção-Geral de Saúde de dar luz verde à vacinação das crianças abaixo dos 12 anos.
Olá, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar neste debate. Eu, pessoalmente, e a direção do Colégio de Pediatria, assumimos que não comentaríamos a decisão da Direção-Geral de Saúde. Na fase de debate, enfim, de argumentos num sentido ou noutro, representei a direção e representei o Colégio de Pediatria em elencar argumentos e questões que deveriam ser devidamente ponderados. Nunca me atrevi a fazer uma recomendação e respeito a decisão da Autoridade de Saúde e não quero comentar a decisão. Todavia, há questões que eu gostaria que fossem devidamente respondidas, como já foi hoje aqui mencionado. De facto, há um número enorme de crianças que já contactaram com o Covid. Isso quer dizer, e os números que têm sido aventados andam na ordem dos 70 mil casos de crianças que contactaram com o Covid e, felizmente, levaram a um número reduzido de internamentos por Covid e muito menor ainda de internamentos em cuidados intensivos. Vale a pena recordar que a Sociedade de Infecciologia Pediátrica tem feito um registro e um levantamento dos dados de internamentos de crianças e, de facto, durante o ano, e crianças além dos 12 anos, e os números que hoje aqui foram aventados, nomeadamente números de internamentos, é de um grupo, de todo o grupo pediátrico, e não exclusivamente dos 5 aos 12 anos.
Até aos 18 anos, Jorge Amil Dias, esses números?
Exatamente. E, portanto, curiosamente, o registro da Sociedade de Infecciologia Pediátrica revela que cada um dos hospitais que participou nesse registro internou desde o início do processo, desde março do ano passado. Portanto, o número não participou neste registro, que só esse hospital reporta mais do que todos os outros, ou reporta mais do dobro de todos os outros hospitais juntos. Me parece um número um pouco assimétrico. Mas voltando especificamente ao grupo dos 5 aos 11 anos, a Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos descreve que também num registro que tem envolvido todas as unidades, registra 4 internamentos em cuidados intensivos. Portanto, vale a pena termos, não comparar batatas com ameixas, porque de facto, se estamos a falar do grupo etário dos 5 aos 11 anos, então os números que devemos usar como referência têm de ser desse grupo etário. Não faz sentido estar depois a ir buscar crianças de outras idades que já foram cobertas pelo programa de vacinação e que seria uma discussão separada. Mas, voltando aos 70 mil casos aproximadamente de crianças que terão contactado com o Covid e que levaram a um número muito reduzido de internamentos, se Se é verdade que há um estudo do INSA que mostra que...
Jorge Mil diz, só para clarificar, está a dizer que 70 mil crianças desta faixa etária foram contaminadas com Covid até agora?
São os números que o professor Carmo Gomes mencionou há poucos dias, cerca de 68, 70, enfim...
É que há pouco já falámos aqui, e Alberto Caldas Afonso, peço-lhe também que no fundo se tira de limpo estes dados. Há pouco falámos de 300 mil, cerca de metade das...
Aquilo que eu disse é que até este momento foram registados 68 mil crianças infectadas, 220 mil hospitalizações e 21 em cuidados intensivos. Sendo que cerca de 300 mil do universo das 640 mil já foram infectados, ou seja, temos 300 mil potencialmente a poder ter doença. E de acordo com a incidência que temos dos 68 mil crianças infectadas, aquilo que a Comissão Técnica afirmou, que haveria a possibilidade, há uma possibilidade muito real de 600 mil hospitalizações para estas 300 mil e 60 em cuidados intensivos. Mas eu não queria estar aqui a interromper o Dr. Jorge Amil, mas a questão que está a falar...
Fui eu que interrompi, força, força.
Eu
não queria estar a interromper e, portanto, foi porque... Mas os dados que deu da Sociedade de Infecciologia não têm o registro da totalidade das principais unidades. Portanto, não é de facto... Não podemos comparar batatas com alhos, é verdade. Principalmente quando não têm a informação toda.
Jorge Amil Dias, continuando agora o seu raciocínio, podemos inferir que acha que esta decisão é desproporcionada em relação ao benefício que ela vai trazer?
Se me permitir concluir o meu raciocínio, foi esse o meu acordo em participar neste debate. De facto, dos 70 mil casos positivos, muito provavelmente, bastante menos do que o número real de crianças infectadas, porque este é o resultado dos testes que não foram testadas, haverá algumas positivas que não foram identificadas. Mas então teremos que estas crianças, que provavelmente adquiriram imunidade natural pelo contacto com o vírus e não impactaram em internamentos ou em doença severa e muito menos em mortalidade, significa que o processo de imunização natural das crianças está a ocorrer há muito tempo, sem peso significativo nos cuidados hospitalares e sem mortalidade. Portanto, aquilo que já está a acontecer há muito tempo, desde o início da pandemia, é que as crianças estão naturalmente a ser imunizadas e estão naturalmente já a adquirir anticorpos e, portanto, defesa natural contra o Covid. O que levanta um outro problema que também, ou melhor, antes de ir a um outro problema, o que questiona se temos neste momento mais de 20% da população infantil até aos 12 anos, e é deste grupo que agora estamos a falar, se temos uma percentagem tão grande naturalmente vacinada e sem consequências severas, se valerá a pena estar a implementar um programa que custa recursos, que poderá eventualmente, num ou noutro caso, causar alguma heterogeneia, quando de facto estamos a resolver naturalmente o problema. Por outro lado, coloca-se também uma questão que julgo que será muito importante, que é o que fazer ao nível escolar. Temos ouvido dizer que a saúde mental, que é um problema grave, mas de facto o problema da saúde mental não é por causa da doença nas crianças, é por causa da intoxicação, e toda a gente só pensa em termos de Covid. É um problema real, mas decorre de um estado de pânico global e não diretamente pela doença infantil, como é evidente. Por outro lado, a perda de dias de aulas decorre das normas da Direção-Geral de Saúde. E o que é que vai acontecer não decorre de haver crianças doentes. Decorre de normas que exigem que cada vez que aparece um caso positivo, toda a gente vai para casa. Se fizessem isso com a varicela, com o BSR, com outras doenças infecciosas infantis, as escolas tinham fechado há muitos anos porque estava tudo parado. A medicina sempre se guiou por doentes e não por testes positivos. E muito é essa a lógica que temos de recuperar. Porque se tivermos agora crianças que têm imunidade natural, porque é que vamos tratá-las de forma diferente das crianças que receberam especificamente a vacinação?
Parece que isto é absurdo. Deixe-me ouvir Alberto Carlos Afonso. Alberto Carlos Afonso, temos aqui duas perspectivas bem diferentes.
Sim, temos, obviamente que temos.
Talvez por isso haja o secretismo do parecer técnico.
Não. Acho que ele devia ser.
É o Júlio Magalhães.
Desculpe. Esse secretismo é que levanta esta manta de alguma. As coisas são claras, são transparentes, aliás. Como o colega anterior falou, não o Dr. Jorge Amil, já não me recordo o nome.
O Miguel Prudêncio. Que, entretanto, já não está no explicador.
A maior parte dos países tem esse dossiê público. Aliás, acabou de sair há cerca de 15 dias um extenso dossiê sobre as vantagens claras da vacinação no Canadá, que eu pedi às pessoas, e sugeri ao Dr. Jorge Amil que o lesse, mas como no Canadá, noutros países. Nós estamos a falar em evidências científicas. E estamos a falar, quando me diz que houve 4 crianças em cuidados intensivos, o Dr. Jorge Amil não está no terreno, infelizmente, só eu aqui no caminho tive mais de 4 nos cuidados intensivos. Portanto, vamos falar de coisas que são realidades. Eu continuo a ter internamentos e essa realidade vai falar com as famílias. Eu sei o que pensam as famílias. Portanto, isto é uma questão objetiva e clara para as nossas crianças. A questão da saúde mental não teve a ver. A questão da saúde mental, nós temos a maior urgência de pedopsiquiatria do país e tivemos uma incidência superior a 40%. E não teve a ver exclusivamente pela questão do bicho papão. Não, teve a ver com aquilo que aconteceu. E com medidas que podem ser equacionadas, podemos modificá-las a partir do momento que as crianças estão vacinadas. Aí sim, acho que a DGS deve rever esta situação. Mas até este momento, as medidas que estão tomadas pela DGS são corretas. E, portanto, implicou que um número muito considerável de crianças do primeiro ciclo tiveram que interromper com grande frequência a sua atividade escolar. Há 400 surtos nas escolas. Portanto, nós parece que estamos num país, que estamos a ver dois países diferentes. Agora, as evidências científicas são de tal maneira robustas, que, repare, não percebo. E volto a dizer a mesma coisa, quando foi dos 12 anos, os argumentos eram os mesmos. Aliás, na altura ainda começaram com a questão da miocardite. E depois viram que não tinham feito o trabalho de casa, que não tinham lido, e depois agora já nem falam da miocardite.
Penso, Alberto Carlos Afonso, penso que estão claros os pontos de vista diversos sobre esta decisão da DGS.
Para terminar,
estamos já para lá do nosso tempo.
Para terminar, o que importa é dar uma mensagem clara às famílias e não criar ruídos desnecessários. A vacina é muito importante para os seus filhos, é segura e eficaz. E ainda bem que o meu país proporciona isto às nossas crianças. Tomara eu que todos os países do mundo, este é que devia ser o nosso grande desejo, que todos os países do mundo tivessem acesso a esta oportunidade.
Alberto Caldas Afonso, fica claro o seu ponto de vista, tal como o de Jorge Amil Dias, a quem agradecemos a ambos a participação neste explicador, e também a Miguel Prudêncio, que teve que sair mais cedo, mas também nos trouxe aqui a sua visão sobre esta decisão da DGS.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.